sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 21 de maio de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Dando continuidade à nossa sessão, passarei a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da ordem do dia.
Ata da 10ª sessão plenária ordinária. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2012, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, Surama Santana de Souza Martins, João Ricardo Lima da Costa, Jesse James Lima Miranda, Adecastro Rodrigues da Silva AD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda e José Lourenço Mouzinho Mota. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior com ressalvas. Lidos ofícios número 00-7286, 00-6756, 000-182, 00-1361, do Fundo Nacional do Ministério da Saúde, lido comunicado número CM-028-483-2012, do Ministério da Educação. Lidos ofícios circulares externos, MDS, SNAS, DEFNAS, número 8, a 10 de 2012, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Lido o ofício número 112/2012, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que encaminha o projeto de lei número 003/2012, que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2013. Lido o projeto de lei número 003, de 27 de abril de 2012, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da execução da lei orçamentária para exercício de 2013 e da outras providências. Lidas as indicações número 14, interligar as imediações do Banco do Brasil com o trevo que interliga o Balneário Belém Brasília, Vila Boa Esperança e usina hidrelétrica. 15 confecções de box individuais para comercialização de peixes. E a indicação 16/2012, que é a reforma do mercado público municipal, de autoria do vereador Pedro Maria Neto Fernandes Pierre. Lido o projeto de lei número 10/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que dispõe sobre a aquisição de terreno pela Câmara Municipal e da outras providências. A presidenta Ana Lúcia pergunta ao vereador José Mota sobre o pedido de vista ao projeto de lei número 06/2012. O vereador José Mota cita o site da CGU, onde estão os convênios feitos pelos municípios. O vereador Adecarto pede vista ao projeto. A presidente Ana Lúcia relata fato ocorrido na comissão de licitação. Pergunta à comissão pelo parecer dos terrenos. O vereador João Ricardo explica que os pedidos foram encaminhados à secretaria para serem desenvolvidos à prefeitura, para que possam ser sanadas as pendências apontadas em cada pedido. A presidente Ana Lúcia pede que os interessados procurem a prefeitura e a secretaria da Câmara para desenvolverem as pendências. O vereador Amadeu Júnior pede que seus projetos sejam votados. Lido o projeto de lei número 07/2012, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a inserção de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana para pessoas nas condições que especifica. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Amadeu Júnior, Ana Lúcia, José Mota e Pierre. Lido o parecer número 08/2012 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 07/2012, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a inserção de imposto sobre a propriedade predial e territorial e urbana para pessoas nas condições que especifica. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 07/2012 em votação. Durante a votação, a presidente Ana Lúcia pede vista ao projeto. A presidente Ana Lúcia suspende a votação do projeto e informa que o colocará na próxima sessão. Lido o projeto de lei número 08/2012, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, pousadas, casas noturnas e similares, anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes e suas penas, e da outras providências. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Amadeu Júnior, Ana Lúcia, Surama e José Mota. Lido o parecer número 09/2012 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 08/2012 de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, pousada, casas noturnas e similares, anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes e suas penas, e da outras providências. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 08/2012 em votação. O projeto de lei número 08/2012, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, pousadas, casas noturnas e similares, anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes e suas penas e da outras providências, é aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei número 09/2012, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas ruas, avenidas, feiras livres, centro comercial, portaria de clubes, espaços festivos, pontos turísticos, entradas e saídas e pontos estratégicos localizados no município de Guadalupe. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Amadeu Júnior, Ana Lúcia, João Ricardo, Surama, José Mota, Jesse James e Adecardo. Lido o parecer número 10/2012 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 09/2012 de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas ruas, avenidas, feira livre, centro comercial, portaria de clubes, espaços festivos, pontos turísticos, entradas e saídas e pontos estratégicos localizados no município de Guadalupe, Piauí. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 09/2012 em votação. O projeto de lei número 09/2012... de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas avenidas, avenidas, feiras livres, centro comercial, portaria de clubes, espaços festivos, pontos turísticos, entradas e saídas e pontos estratégicos, localizados no município de Guadalupe, Piauí, é aprovada por unanimidade. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador José Mota ressalta a resolução do TCE, número 905 de 2009. Cita o site www.cgu.gov.br convênio, onde qualquer cidadão pode entrar e ver os convênios de 96 para cá. Lembra a lagoa de estabilização e os cocos na fazenda modelo que estão lá. Explica a prestação de conta que vai para o TCE. Destaca que os contratos estão nos balancetes. Ressalta que o balancete que vem para a Câmara tem muito mais do que vai para o Tribunal de Contas, porque a Câmara não está adequada ao sistema eletrônico que o Tribunal fez. Destaca que na administração do Allen só foi feito um convênio federal no valor de R$ 196.020,00, que foi a compra do ônibus. Destaca que o prefeito, para fazer qualquer convênio com o órgão no município, tem que enviar autorização para a Câmara. Explica sobre a licença de gestação, que é constitucional, 120 dias. Ressalta o nome do idealizador da barragem de Boa Esperança, o deputado Milton Brandão. Pede que seja colocado o busto do deputado no SAMU ou no Trevo. Destaca que seu maior projeto é dar apoio ao desenvolvimento de Guadalupe. Ressalta que a maior obra do Alho é ter sanado as dívidas da Prefeitura de Guadalupe e está pagando a CEPISA, a GESPISA, IBAMA e o INSS. Destaca que tem 38 municípios inadimplentes no Piauí. Cita o município de Jerumenha. Ressalta que não apresenta projeto inconstitucional para o prefeito. Veta e Não sei se era vetar. E que calçamento é obrigação do prefeito. Encerra parabenizando Dona Esmeralda e Dona Afonsina. Com a palavra, vereador Jesse Jean, parabeniza os projetos em prol da comunidade. Parabeniza todos os trabalhadores guadalupenses. Lamenta que o prefeito deixou passar em branco o dia do trabalhador. Destaca a comemoração na cidade de Jerumenha. Lamenta que não houve corrida de motocross. Reclama do problema do lixo e do mato. Destaca que as agentes de saúde estão esperando o prefeito cumprir a portaria 459 de 15 de março. Lamenta a falta de oferta no esporte, turismo e cultura pelo prefeito aos jovens. Fala sobre as estradas do interior. Ressalta que o Ali é o único prefeito que esqueceu o povo do interior. Faz uma indicação verbal para o calçamento em Rua do Bela Vista. Comenta episódio que ocorreu no Balneário Belém Brasília, onde um jovem arrancou a porta do banheiro. A presidente Ana Lúcia pergunta se existe vigia lá. O vereador Jesse James diz que não existe vigia lá. Lembra o construtor que fez as cobertas das casas e até hoje não recebeu o dinheiro. Pede ao prefeito que pague o rapaz. Ressalta que pagamento em dias não é obra, é obrigação. O vereador José Mota diz que nenhum vereador falou em obra. Não falou em sanar as contas. Ressalta que pagar é uma coisa, sanar é outra. A maior obra do prefeito foi sanar as contas. Destaca o pagamento ao IBAMA. O vereador Jesse James ressalta que quem tem que pagar é o atual gestor. Destaca que o prefeito mente lá na prefeitura e manda o vereador para mentir aqui, pois ele disse que ia pagar o construtor na semana passada. O vereador José Mota pede respeito. Destaca que o que fala é o que está no papel. A presidente Ana Lúcia fala que o vereador José Mota talvez não tenha entendido, mas ele disse aqui durante o questionamento do construtor que o prefeito ia pagar na semana seguinte. E é isso que o vereador Jesse James está colocando. O vereador Jesse James diz que tem que ter cuidado quando diz que o prefeito vai pagar. Destaca que qualquer cidadão merece respeito e quer continuar exercendo sua função. Com a palavra, o vereador Pierre parabeniza aniversariantes. Ressalta as palavras do vereador Jesse James quanto à falta de eventos festivos no Dia dos Trabalhadores. Comenta sobre o evento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde foi e encontrou com o prefeito e conversou com ele. Lamenta que o Vitor não lhe entregou o convite, mas foi porque o Euclides convidou a todas as autoridades na emissora de rádio. O vereador Edvan ressalta que também não recebeu o convite. O vereador Pierre destaca que todo ano o sindicato faz esse evento. Lamenta que o prefeito não fez nada no Dia do Trabalhador. A presidente Ana Lúcia pergunta por que não perguntou ao prefeito por que não houve nenhuma comemoração no Dia do Trabalhador. O vereador Pierre diz que não ficou muito tempo, pois teve que dar uma entrevista na rádio. Destaca que o que falou com o prefeito foi o problema das motos de condutores andarem sem capacete. Exige do prefeito que ele cumpra a portaria 459, como falou o vereador Jesse James. Lembra que nós, vereadores de oposição, fomos caluniados. Lamenta que foi indagado que o prefeito não doa os lotes porque os vereadores da oposição não deixam. Cita os lotes perto do aeroporto. O vereador Edvan ressalta que aqueles lotes não são da União. Lembra reunião que participou junto com o prefeito. O vereador Edvan ressalta que aqueles lotes são da União. Lembra a reunião que participou junto com o prefeito em Parnaíba. Destaca que ali vão ser construídas casas e que não será o prefeito que irá distribuir. O vereador Pierre lembra as casas de palhas que distribuíram para alguns vereadores e deixaram os outros de fora. Pede à comissão que agilize a questão dos lotes. Com a palavra, o vereador Edvan parabeniza aos organizadores pelo bolão, o qual participou. Cita os participantes. Comenta sobre o programa Luz para Todos para os Ribeirinhos. Lamenta que o Denox não aceita que a energia passe pelo projeto. Destaca que os vereadores cobram e o prefeito está se empenhando. Fala que o vereador José Mota está dizendo que o prefeito e o Abel deu uma volta por todo o município e que até o final de junho está concluída toda essa obra. Parabeniza as mães pelo seu dia. que será no domingo, e os trabalhadores pela passagem do seu dia. Com a palavra, a vereadora Surana Martins, justifica sua ausência ao evento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, justifica sua ausência nas festividades do bairro Cruzeiro. Parabeniza pelo presidente e a diretoria da associação pelo evento. Lamenta que o prefeito não promoveu no município a festa dos trabalhadores. Pergunta pela vaquejada, pelos campeonatos, pelo campeonato regional, pela festa do trabalhador, pela festa dos professores, pelo apoio à educação e à saúde. Destaca que pagamento em dias é obrigação. Pede para o prefeito pagar os comerciantes, a pessoa que fez a gruta na praça e o construtor que construiu, que fez as cobertas de casa, que já foi dito aqui que ainda não pagou. Reclama que na prefeitura, quando se falta, o desconto é maior do que se recebe trabalhando. Lembra as festividades que aconteciam no dia 1º de maio. Pede melhor assistência do prefeito ao interior, com manutenção das estradas e assistência de saúde à população do interior. Lamenta que pessoas do interior vêm de caminhão para a cidade. Comenta sobre o piso nacional e do município dos professores. Lembra o projeto que foi aprovado pela Câmara. Ressalta o acordo dos professores com o prefeito de Teresina. Destaca que o governador vai escalonar o aumento no estado. Parabeniza todas as mães. Destaca um trabalho sobre violência contra as mães. Pede leis mais severas para que o homem valorize a mulher. O vereador José Mota convida a vereadora para ir à prefeitura para ver o que o aumento dos professores onerou a folha em R$ 49 mil. Reais. A vereadora Surana Martins destaca que irá juntamente com o vereador José Mota. Ressalta que essa causa será abraçada pelo sindicato. Com a palavra, o vereador Adecastro destaca os debates ocorridos aqui. Comenta sobre a sessão passada, onde foi apedrejado. Ressalta sua postura de falar a verdade e fala o que pode provar. Destaca a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Fala que nós, servos de Deus, somos submetidos a essas situações. Lembra que questionaram eu ser pregador do Evangelho. Destaca que é pregador do Evangelho desde 1998, quando Deus lhe chamou para a sua obra. Ressalta que, enquanto as autoridades e a sociedade não entenderam o que é o Evangelho, que é salvação e o poder de Deus para todo aquele que crê, as coisas vão continuar de mal a pior. Destaca a perseguição que o pastor Silas Malafaia está passando por estar falando a verdade. Lembra nos anos 91 dos denunciantes, ex-prefeitos e a equipe dele tentaram barrar a construção do prédio que ali está construído, pois houve abaixo-assinado das autoridades para impedir de construir um templo de louvor, de adoração a Deus. Mas está lá construído e vai ser inaugurado em julho. Cita passagem da Bíblia e ressalta que fala o que pode provar. Destaca que não tem nenhuma parte com a mentira. Ressalta que o efeito deu reservo e que hoje tem, pelo menos, 150 pessoas em campanha de oração por esse motivo. Destaca que é pregador do Evangelho e continuará pregador e não sem vergonha da Bíblia Sagrada. Não sem vergonha de se congregar numa igreja protestante. Não sem vergonha do Evangelho de Cristo. Finaliza dizendo que a campanha de oração vai ser intensificada e que há várias igrejas orando e pede ao Senhor que julgue essa causa. Termina deixando passagem bíblica. A presidente Ana Lúcia comenta que, quando houver discussão de projeto, o tempo da fala será de 5 minutos. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior comenta sobre as comemorações de aniversário da Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro. Destaca a caminhada contra as drogas organizada pela ONG AJA, Amigo dos Jovens e Adolescentes, e pelo pastor Avelino. Destaca a cobertura do evento pelo portal Guadalupe, que pode ser acessado pelo endereço www.portalguadalupe.com.br. Cita a notícia do jornal Meio Norte de domingo, 6 de maio, que o Denox replanejou a conclusão da segunda etapa dos platôs de Guadalupe e vai investir mais 140 milhões de reais. Ressalta que o platô funciona hoje com 1.200 hectares e, com a conclusão da segunda etapa, aumentará mais 10.500 hectares. Destaca o aumento da geração de empregos. Cita que Guadalupe já passou de 8 mil eleitores. Lembra seu projeto para a criação de uma SEASA. Ressalta o aumento de culturas no projeto e volume de mercadorias. Destaca que colocará 90 SEASA no orçamento. Destaca que colocará novamente a SEASA no orçamento. Fala que em sendo o estado do Gurgueia criado, Guadalupe é que tem maior condição de ser capital desse futuro estado. O vereador De Castro destaca que sempre acreditou no potencial de Guadalupe. Ressalta que os projetos discutidos hoje são de suma importância para o amanhã. O vereador Amadeu Júnior finaliza que, com fé em Deus, poderemos sonhar mais e que esses sonhos sejam realizados. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, lamenta o ato de vandalismo na Belém. Pede que a prefeitura coloque um vigia na Belém. Sugere que se faça um contrato de comodato. Sugere que se faça um contrato de comandato com as pessoas... está aqui escrito errado. Uhum. Com as pessoas que estão arrendando lá em todos os espaços públicos do município. O vereador José Mota lamenta que muitas pessoas estão fazendo vandalismo nas placas das ruas. A presidente Ana Lúcia lamenta que o município não tenha promovido nenhuma festividade no Dia dos Trabalhadores. Reclama que o prefeito tenha dito que não fez nada porque os vereadores da oposição denunciaram. Pergunta se não tiver nenhuma comemoração no Dia das Mães, será porque os vereadores de oposição denunciaram? Ressalta que não adianta se trabalhar com a mentira. Pede ao prefeito se pronunciar qual o motivo que não fez e não jogue a culpa nos vereadores. Comenta o ofício do prefeito com a sanção das leis. Pergunta pela sanção do projeto de lei que pede que o prefeito envie cópia das leis à Câmara. Chama a atenção a secretária de Trabalho e Assistência Social, que a presidente está liberando para o Piauí mais 100 mil novos cadastros de Bolsa Família. Pede a sensibilidade do prefeito e da secretária para contratar pessoas para fazer o cadastro. Cita os comentários da vereadora Sura Martins quanto aos professores e destaca o trabalho em Teresina e no Estado. Pede ao prefeito que coloque o percentual a todos os professores. Parabeniza a todas as mães. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva, senhores vereadores? A ata aprovada. Pode dar continuidade, secretária.
Ministério da Saúde, Brasília, 17 de maio de 2012. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados abaixo. Programa, pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade. Valor bruto, R$ 5.100. Competência, 3 de 2012. Ainda, outro comunicado do Ministério da Saúde, atendendo à mesma lei, 9.452, de 20 de março de 1997, programa, pagamento de serviço de atendimento MOV, às urgências SAMU, valor bruto, R$ 25 mil, reais, competência 4 de 2012. Outro programa, de pagamento de assistência farmacêutica básica, competência 4 de 2012, valor bruto R$ 4.168,83. Competência 4 de 2012. Outro programa, pagamentos de agentes comunitários de saúde, valor bruto R$ 22.646. Competência 4 de 2012. Projeto agora? Você vai ler? Esse parecer. Projeto Lei Complementar, número 11/2012. Vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, institui o Programa Municipal de Saúde Vocal dos professores da Rede Municipal de Ensino de Guadalupe e da outras providências. O projeto será encaminhado à comissão e nas próximas sessões iremos discutir. Projeto de emenda, lei ordinária, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, artigo 92, inciso 2, faz saber que o plenário vai analisar e iremos colocar em votação. O número da Lei 12/2012, a emenda, que altera a Lei número 001/2003, que dispõe sobre a criação de cargos administrativos para preenchimentos de vagas existentes na Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. Vai ser encaminhada a comissão. O projeto de lei 06/2012, que dispõe sobre o envio de cópias de convênios e contratos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ao Poder Legislativo, já está com parecer aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, mas o senhor vereador Adê Carleton, que pediu vistas, encontra-se ausente. Neste momento, quero comunicar a ausência do senhor vereador Adê Carleton, do senhor vereador João Ricardo e do senhor vereador Amadeu Júnior. Então, ficará para a próxima sessão. O parecer também do vereador... Só um minuto. Também o parecer do projeto de lei 07/2012, de autoria do vereador Amadeu Júnior, também se encontra já com parecer já feito pela comissão. Neste momento, não colocaremos em votação por falta da ausência do senhor vereador Amadeu Júnior. Pois não, vereador.
Eu queria, nesse momento, só justificar a ausência do vereador Amadeu Júnior, ligou agora há pouco, e está impossibilitado de vir porque está com febre, né? Terminou de chegar de Floriano, está na sua residência, mas está com febre.
Neste momento, solicito à senhora secretária também com o parecer 011/2012. O parecer é o projeto de lei número 10. Desculpe. Neste momento, eu coloco em discussão o projeto de lei número 10/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz, que dispõe sobre a aquisição de um terreno para a Câmara Municipal. Neste momento, o projeto está em discussão. Senhoras e senhores, vereadores, aqui presente, neste momento, uso da palavra para justificar o projeto de lei 07/2012, que fiz para que a Câmara Municipal de Guadalupe seja autorizado a comprar um terreno. Quando da reforma, da necessidade da reforma desta casa, que fizemos a licitação, foi feita a licitação, e a reforma e a construção de uma garagem. Porque nós todos já sabemos que a Câmara Municipal de Guadalupe já se encontra, já tem um automóvel, né? Ela já possui um automóvel. E nós temos essa necessidade de possuirmos uma garagem para guardarmos o nosso carro. Então, foi feita a licitação, é a licitação... já está feita para reforma e a construção. A licitação foi feita com dois itens, o item da reforma e o item da construção. Como a Câmara Municipal de Guadalupe não dispõe de um terreno, tivemos até a ideia, pensamos na ideia de construirmos aqui na lateral da Câmara, mas iria modificar a estrutura da Câmara, né? A parte da arquitetura da Câmara não ia ficar bem. Então, eu enviei um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, o ofício número 016/2012, datado do dia 10 de abril de 2012, recebido também no dia 10 pela senhora Tabata Larissa de Carvalho. Foi recebido o ofício e passaram vários dias o ofício que esta Câmara endereçou ao excelentíssimo senhor prefeito, era solicitando se a prefeitura poderia disponibilizar um terreno para que nós pudéssemos construir a nossa garagem. Então, nós pensamos aqui, pedimos, através desse ofício, 8 metros de frente por 3 metros de fundos, nos fundos da Câmara, no terreno que pertence à Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós fizemos esse ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitamos esse terreno, né, com a medida de 8 metros de frente por 3 de fundo, e não obtivemos resposta. Então, eu, como tenho urgência, porque a licitação tem um prazo de 90 dias para ser concluída, eu liguei ao senhor prefeito, telefonei e perguntei para ele se ele tinha uma resposta a nos dar. Então, o prefeito disse que naquele momento tinha encaminhado, há mais de 15 dias atrás, ele tinha encaminhado ao senhor secretário de saúde, doutor Paulo, perguntando da possibilidade, se o secretário não ia prestar do terreno ou se tinha condição de ceder para a Câmara. De imediato, eu liguei para o senhor secretário e a resposta que eu obtive é que o senhor secretário disse que nem sabia desse documento, que nem sabia dessa correspondência que o prefeito tinha enviado a ele. Então, fiquei muito chateada, muito contrariada, porque a gente sente e percebe, como já foi colocado várias vezes aqui, que eu tenho algum questionamento, alguma questão particular com o prefeito. E eu não tenho. Eu estou administrando um poder hoje, como ele também está administrando um poder. Então, eu estou administrando um poder público, poder legislativo do município de Guadalupe. Eu não tenho intenção nenhuma, não é do meu feitio, de fazer questionamentos, levar para questionamentos particulares. Porque eu acho que a partir da hora que a Câmara Municipal de Guadalupe teve a condição de fazer a aquisição de um carro, a gente também sente a necessidade de ter uma garagem para guardar esse carro. Então, foi o que nós pensamos, juntamente com a mesa diretora, com vários vereadores, a necessidade que a Câmara tem, a real necessidade que a Câmara tem, tendo em vista que até o município não tem uma garagem municipal. Então, eu solicitei esse pedaço desse terreno aqui atrás da saúde, não obtive resposta nenhuma, nem positiva, nem negativa. Quando eu liguei, a resposta que eu tive foi essa, que o secretário de saúde é quem ia determinar, que ele tinha passado a responsabilidade para o secretário de saúde. Liguei para o doutor Paulo disse que não sabia nem que esse documento existia lá na Secretaria de Saúde. Foi a resposta que eu obtive. Então, a gente fica assim, contrariado, muito chateado, porque realmente leva-se a questões particulares. Porque a Câmara nem é minha, nem a Prefeitura é dele. Todos nós sabemos que aqui é órgão público. Se é público, a quem pertence? Ao povo de Guadalupe. Hoje nós estamos à frente da administração e gostaríamos de realizar esta obra, deixar essa obra pertencente à Câmara Municipal de Guadalupe. Não vai ser a garagem da Ana Lúcia, não, porque graças a Deus eu tenho um garagem para guardar meus carros. Então, fiquei muito chateada, muito contrariada, e pensei na possibilidade da Câmara comprar o terreno. Então, foi por isso que eu apresentei esse projeto de lei, pedindo essa autorização para que a gente comprasse. A Câmara hoje tem condição, ela está se disponibilizando de comprar um terreno, é mais um patrimônio para a Câmara Municipal de Guadalupe, onde também pensamos na possibilidade de construirmos a garagem e também um espaço que servirá de arquivo de, para a gente guardar muitas coisas que aqui não tem mais espaço aqui na Câmara. Então, foi por esse motivo que eu estou hoje apresentando e solicito e peço aos nobres vereadores a atenção, o carinho por nosso poder, né, que nós estamos querendo investir. Eu não vejo porque, por nenhum motivo alguém ser contra esse projeto de lei, porque é um benefício, é mais um patrimônio que a gente vai adquirir para a Câmara Municipal de Guadalupe. Então, no momento, é só se alguém gostaria de discutir, mas a palavra está facultada.
Boa noite, presidente.
Com a palavra, senhora vereadora Surama.
Colegas vereadores, amiga Dejane, Euclides e os demais aqui presentes, e um cordial boa noite a todos os ouvintes. Venho à tribuna só para parabenizar a nossa presidente Ana Lúcia pela belíssima administração que ela está fazendo com o nosso poder. E dizer que, como faço parte da mesa diretora, sou conhecedora do que a mesma acabou de relatar, um fato da necessidade que hoje a Câmara Municipal de Guadalupe tem de ter a garagem para guardarmos o nosso carro, o nosso automóvel. E foi enviado ao prefeito Alan Mouzinho no dia 10 de abril, e hoje é o quê? 21 de maio, mais de um mês. Nenhuma posição por parte do Executivo, como ela falou, nem do sim e nem do não. Então, ele recebeu o ofício e deu calado como resposta. E que esse poder não pode esperar a boa vontade do atual prefeito, porque nós temos prazo a cumprir, porque foi feita uma licitação, e essa licitação, ela tem que ser, essa reforma com a construção dessa garagem, ela tem que ser concluída no prazo de 90 dias. E aí, o que nós vamos fazer? Esperar a boa vontade do prefeito de um mês, dois meses, três meses? Não. Então, se a Câmara hoje tem condição de comprar esse terreno, cabe a nós, vereadores, que somos representantes deste município, assinarmos e darmos esse aval. E com certeza, esse patrimônio ficar para o nosso município. Os novos presidentes que estarão aqui a partir do próximo ano, os novos vereadores, irão conduzir e dar continuidade e fazer essa administração. Então, presidente, lhe parabenizo pela sua administração e espero eu que os demais colegas vereadores, com certeza, irão fazer, assinar esse aval, dar essa autorização e, consequentemente, iremos construir e iremos fazer uma inauguração dessa garagem. Com certeza, o nosso automóvel ficará mais seguro, né? Bem guardado. Então, minhas palavras são essas. Boa noite, voltarei mais tarde.
Continue em discussão. Com a palavra, o senhor vereador José Mota.
O projeto muito bom. Agora, eu não vou poder votar aqui, porque eu não sei onde é o terreno. Aqui não diz onde é o terreno, nem o valor do terreno. Sim, e eu só dou autorização depois que eu souber aonde o valor. Porque eu não vou assinar cheque em branco. Eu não vou assinar cheque em branco, porque isso é muito perigoso. E eu gostaria de falar sempre que quando dissesse, eu estou fazendo isso, e dizia, pai, na administração anterior, os remotos recebiam 60 mil, agora está recebendo 122. É bom dizer para o povo ficar sabendo quanto ele está recebendo. Eu nunca neguei quanto eu recebia, não. Toda a vida disso, quando eu recebia. Então não custa nada dizer, olha, na gestão do Zé Mota ele recebia 60. Hoje está recebendo 122. Mais do dobro. Então, eu estou vendo que está sendo feita as coisas. Agora, eu não posso dizer, vou provar um negócio disso aqui, se eu não sei nem onde é esse terreno, quanto é o valor desse terreno. Aí eu não posso. Não posso autorizar sem saber onde é. Não, isso.
Não.
Pois eu não aprovo, porque eu não sei o valor, e sem eu saber do valor e o local aonde o Zé Mota não aprova, porque o Zé Mota não assina cheque em branco.
Não, a questão é que o senhor vai assinar cheque em branco ou não, o senhor já assinou várias vezes ao prefeito. O senhor, nesta casa, tanto o senhor como todos os vereadores desta casa, já aprovamos vários projetos de lei, como o senhor está dizendo, assinando cheque em branco ao prefeito municipal. Por exemplo, quando a gente fez a criação, quando a gente aprovou nesta casa, quando a gente aprova o orçamento, a gente não está assinando. Quando a gente aprovou a implantação.
Lá diz o valor.
Licença, vereador.
Orçamento. Aqui não diz nem valor.
Quando a gente, nós aprovamos nessa casa, autorizando o prefeito a implantar o plano de saúde do município de Guadalupe. Foi um cheque em branco ou não foi, vereador? Orçamento. Espera aí, eu continuo falando. Quando nós aprovamos nesta casa, autorizando o prefeito a implantar o plano de saúde do município de Guadalupe, nós assinamos ou não um cheque em branco para ele? É essa a resposta que eu lhe quero. Independente de saber o valor, vereador.
Isso aqui é um investimento. Terreno é um investimento. Plano de saúde é um custeio. Então, vamos dizer bem claro para as pessoas.
Vereador,
não vamos enganar o povo, não. Plano de saúde é um custeio. E aqui, investimento. Investimento é uma coisa, custeio é outra.
Vereador, independente do valor que esta Câmara, em hipótese alguma, eu poderia apresentar um projeto de lei já determinando o valor que eu iria comprar. Porque vai depender do meu orçamento. O terreno que eu vou comprar, aliás, perdoe a expressão, que a Câmara Municipal de Guadalupe vai comprar, fazer aquisição para este poder, ainda vamos procurar. Eu não posso, em hipótese alguma, colocar o valor já no projeto de lei que pede a autorização. O senhor simplesmente está se confundindo.
O Zé Mota que não vai assinar.
Não, tudo bem.
Eu estou dizendo isso. Agora, quem quiser, depois, pode ser cumprido. Vai ser complicado esse negócio.
Vereador José.
Estou só me divertindo, porque eu estou sabendo do que vai acontecer.
Vereador José Mota.
Quem quiser votar,
esta casa tem assessoria jurídica e contábil. Tudo que eu vou fazer.
Assessoria jurídica, mas nunca pisou nessa casa.
Não houve necessidade.
Nunca. E a minha, todos os meses, ela vinha duas vezes.
Vereador, infelizmente, eu não estou fazendo comparativo. Eu não gosto de fazer comparativo. O senhor administrou, fui sua secretária, lhe respeitei, inclusive lhe elogiei na medida do possível. Eu não estou, neste momento, fazendo nenhum comparativo. O que o senhor fez e o que eu estou fazendo. Esse comparativo aqui eu nunca fiz e nem irei fazer. Independente, o que está em discussão neste momento é a autorização que eu estou pedindo, porque é competência da Câmara, o artigo 94, com a sanção do prefeito, dispor sobre toda a matéria de competência do município. E, especialmente, autorizar a aquisição de bens imóveis. Então, tanto a Prefeitura Municipal de Guadalupe, como a Câmara Municipal de Guadalupe, se precisar fazer aquisição de algum imóvel, ela tem que pedir autorização. Tanto o prefeito, como a presidente dessa Câmara. Eu estou aguardando, vereador. Não se preocupe também com esse questionamento aí, não. O senhor não precisa se preocupar, não. Que se eu vou receber ou não, na hora que eu receber, com certeza eu responderei. Então, esse questionamento, não, nós não estamos questionando esse assunto aqui. O assunto, neste momento... mas no nosso orçamento consta, vereador. Vereador José Mota, mas o senhor esqueceu que existe um dispositivo no orçamento, na nossa legislação, que é justamente o que o prefeito faz aí quase todo mês. Ele faz quase todo mês a complementação orçamentária. Existe esse dispositivo. Então, o questionamento hoje, que a gente estamos colocando aqui, discutindo, inclusive o parecer já está pronto da comissão, é autorização, pedindo a autorização para a Câmara Municipal adquirir um bem móvel, um terreno. Então, nós precisamos dessa autorização. Se não, vereador, aqui tem o dinheiro, eu pegava o dinheiro e comprava um terreno. Então, o terreno ainda não existe. Depois que eu estiver autorizado, que eu não posso, em hipótese alguma, chegar aqui e dizer, olha, o terreno, vamos comprar esse terreno tal aqui. E qual... O valor diz respeito ao orçamento desta casa, vereador.
O valor vai ser falado. Pode ser. O terreno. Aí vem em forma.
É lógico. Primeiro eu tenho que ter autorização para fazer a aquisição do terreno. Depois que eu tiver autorização, eu vou procurar o terreno, vou apresentar a parte de contabilidade da casa e ela vai fazer todo o procedimento, vereador. A aquisição de imóvel assim. O prefeito nunca pediu autorização a essa casa para adquirir nenhum imóvel. Ele ainda não adquiriu para a Prefeitura Municipal de Guadalupe nenhum imóvel. Porque ele só pede autorização para comprar determinado imóvel. O valor vai depender do orçamento dele, independente. Eu posso comprar um terreno de 10, de 15, de 20, de 40, de 50, vai depender do terreno. Vai depender onde vai ser o terreno. Vai depender da valorização do terreno. Eu não posso, em hipótese alguma, apresentar já dentro de um projeto de lei que pede autorização, apresentar o valor do terreno. Então, o vereador José Mota argumentou a maneira dele que, de qualquer maneira, ele é contra essa aquisição. E porque é inconstitucional, vereador. O senhor não vai dar cheque branco para ninguém. Porque se o senhor está insinuando, por acaso... Se o senhor está insinuando... Vereador José Mota, tem todos os outros procedimentos legais, vereador. Dentro da lei que pede autorização para aquisição de um bem, em hipótese alguma, o senhor pode colocar o valor, vereador José Mota. Não, eu quero que o senhor trouxesse a legalidade. O senhor vem discutir um projeto e não traz a legalidade? Ah, é legal? Pedir para comprar um terreno é legal? Vereador, após, vereador, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. E se, vereador José Mota, me diga uma coisa, e se eu trouxer aqui o terreno já, o valor do terreno, e essa lei não for aprovada, e aí, vereador, para que se viu? Não posso, vereador, antes de eu ter autorização. O questionamento é porque o senhor colocou na sua cabeça que eu tenho que colocar o valor. É inconstitucional, porque é para isso aqui eu tenho o parecer de um advogado, vereador. Ah, mas o senhor querer colocar seu ponto de vista, o seu pensamento sem legalidade jurídica, sem... Vereador José Mota, quando nós autorizamos, eu quero só dar um exemplo aqui, vereador Edivan, um minuto. Quando nós autorizamos as pessoas guadalupenses que pedem autorização legislativa para legalizar um terreno, é colocado o valor? Eu queria só colocar esse questionamento. É colocado o valor? Vereador, para ele legalizar o terreno... Projeto de lei, não existe colocar valor, vereador.
Não, projeto de lei. Vereadora, eu só lhe pergunto.
A palavra, senhor vereador, é de Ivan Miranda.
Não, eu quero saber se depois que a gente aprovar a autorização para Vossa Excelência.
Ainda vai para sanção.
Para a Câmara adquirir o terreno, comprar. Eu quero saber se quando for para comprar o terreno, Vossa Excelência vai fazer outro projeto para ser posto em votação.
Não existe necessidade,
vereador. Mas olha. Mas, vereadora, se a gente autorizar sem saber onde é o terreno e nem o valor, Vossa Excelência pode comprar em qualquer lugar por qualquer valor.
Mas eu vou comprar onde apareceu o terreno.
Não, mas também não é bem assim, vereadora.
É assim.
Eu acho que não.
Eu acho que o vereador Zé Mota tem razão.
Pronto. Então, vereador, o senhor concorda com o posicionamento
do vereador? Eu concordo com o vereador José Mota.
O senhor acha que dentro do projeto de lei tem que ter o valor?
Porque a partir do momento, vereadora, que a gente aprovar, nós estamos autorizando Vossa Excelência a comprar um terreno em qualquer lugar, por qualquer valor.
Isso diz respeito ao orçamento desta casa, vereador. É de
Mas, vereadora, nós não podemos aprovar um projeto desse. É de super importância? É.
O projeto, vereador, o projeto aqui é para autorizar a comprar. Nós,
se a gente aprovar esse projeto...
O senhor quer que eu faça outro projeto dizendo o valor?
A gente queria saber onde é o terreno e o valor. Como é que nós vamos aprovar um terreno sem saber onde é a compra
fora
e
o valor? Pois bem, quer dizer,
eu acho que o vereador Zé Mota tem razão.
Pronto, mas infelizmente, sem constitucionalidade jurídica, porque não existe a constitucionalidade neste momento que vocês dois estão colocando, se é, vocês querem assim, em seguida eu apresentarei um projeto de lei, é assim, vocês procurem a legalidade, inclusive eu peço aos senhores dois vereadores que apresentem o projeto de lei. Porque eu não irei apresentar, porque não existe legalidade. Então, os senhores, vocês dois, por gentileza, os senhores, apresentem o projeto de lei, eu vou procurar onde existe o terreno, o valor do terreno, e vocês apresentam o projeto de lei. Eu, infelizmente, não tenho a mínima condição de apresentar esse projeto de lei. Não, o senhor não aprovou por isso não. O senhor não está aprovando, porque o senhor gostaria que constasse nesse projeto de lei, o valor do terreno. Infelizmente, pela inconstitucionalidade, vereador José Mota, que eu não irei, em hipótese alguma, apresentar um projeto de lei que não existe constitucionalidade para satisfazer gosto de vocês, não. Infelizmente, vereador José Mota. Agora, o senhor que está propondo, é proposição sua, o senhor apresente o projeto de lei. Dentro da sua legalidade, porque o senhor acha que existe legalidade? Repita, porque vai ser constado em ata. Pronto. Certo, então o senhor não vai aprovar, porque no projeto de lei, aí me mostra a legalidade. E a legalidade? Existe essa legalidade para constar nesse projeto de lei, vereador? Quando é uma coisa transparente... Não é a questão... Vereador, não é o questionamento de transparência, vereador. O senhor até agora não entendeu. Primeiro, nós temos que pedir autorização ao prefeito. Este poder tem que pedir... Até, vereador, quando eu solicitei o parecer... de um advogado a esse respeito, ele me disse de imediato que não, Lúcia, você pode adquirir. Digo, não, doutor Miguel, vamos olhar bem aqui a nossa lei orgânica. Então, na nossa lei orgânica, no artigo 94, que eu já li, diz, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre toda a matéria de competência do município. Câmara Municipal de Guadalupe é um poder que pertence ao município de Guadalupe. Autorizar a aquisição de bens imóvel. Então, é baseado neste artigo que eu estou pedindo a autorização ao Poder Legislativo.
Vereador, o questionamento não é que a gente seja contra a aquisição do terreno. O que a gente está comentando, o que a gente está cobrando, é que seja dito o local e o valor do terreno.
Não existe ainda, vereador.
Mas, vereadora,
se eu não tenho autorização,
nós aprovarmos
o senhor
isso aí,
sabe das pessoas que vieram já oferecer terreno aqui. O senhor não sabe
o
quê?
Eu sei.
Várias pessoas que vieram.
Por que que não colocou o valor e o local?
Vereador, eu não, porque é inconstitucional nesse projeto de lei.
Mas,
o senhor tem que apresentar um outro projeto de lei.
Mas, vereadora...
Diga.
A partir do momento que nós aprovarmos isso aí, você tem autoridade de comprar onde Vossa Excelência achar que deve e o valor que achar que deve. Pois que bote o valor. Bote
diz
o local.
Respeito ao orçamento.
Bote,
vereador,
o valor, bota o local.
Pois a gente vota esse neste momento, em seguida eu apresento já.
Não, vereador, eu acho que por questão de ordem.
Onde é o terreno?
Não, Vossa Excelência que sabe que vai comprar.
Pois não é isso, vereador.
Excelência.
Como é que eu vou, vereador, apresentar um terreno se eu não tenho a legalidade para comprar o terreno, vereador?
Eu acredito que Vossa Excelência já tenha procurado.
Já bastante.
Mas você sabe mais ou menos o valor? Você sabe mais ou menos o local do terreno?
Mais ou menos? Eu vou apresentar um projeto de lei colocando mais ou menos.
Ah, pois Vossa Excelência quer que a gente autorize você comprar onde Vossa Excelência quiser e o valor que quiser.
É não, vereador.
Pois, vereador, eu concordo com o vereador Zé Mota. Eu não sou contra a aquisição do terreno, e sim da maneira que está sendo colocado.
Eu gostaria que os senhores apresentassem a legalidade técnica, constitucional, e apresentasse o projeto de lei nessa casa. É só isso que eu gostaria que fosse apresentado.
Na Câmara, como eu fiz, a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar aqui uma VP. VP, para quem não sabe, verificação de preço. Aqui no comércio, quando eu mandei o secretário andar aqui em três comércios ou quatro, saber as condições e o preço daquilo que eu queria comprar. Quando eu cheguei e recebi a proposta, fui analisar qual era o preço melhor. Teve pessoas que chegou, Zé Mota, tu me ajuda? Eu digo, me ajudo. Com meu dinheiro, com dinheiro público, não ajudo ninguém. Dinheiro público é tudo.
Pronto, vereador Zé Mota, o projeto está então, em discussão.
Isso, e está aí e voto contra e quero dizer por que você está aí.
Neste momento, solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer 0 de número 10/2012.
Alô? Parecer ao projeto de lei número 010/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que dispõe sobre aquisição de terreno pela Câmara Municipal e da outras providências. Trata-se o presente projeto de lei número 010/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Continuo.
Solicito aos senhores secretários atenção para a leitura do parecer. Por gentileza, os telefones celulares desligados na hora da sessão.
Trata-se o presente projeto de lei número 010/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que dispõe sobre aquisição de terreno pela Câmara Municipal e da outras providências. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 94, inciso 10, conforme transcrição a seguir. Artigo 94. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargos. O projeto de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. O referido projeto e emenda inclusiva estão de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 94, inciso 10. Em face do exposto, considerando-se a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 14 de maio de 2012. Presidente da comissão, Jesse Jano Lima Miranda, votou favorável. Relator, João Ricardo Lima da Costa, também votou favorável. O outro membro era o vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, mas não está aqui assinado.
Projeto está em votação. Senhora vereadora Surama,
favorável.
Senhor vereador José Mota. Justifique, por gentileza, sua vista, vereador.
Peço visto do processo e a justificativa será dada para a próxima reunião. Estou pedindo visto. Se eu estou pedindo visto, na próxima reunião vai sair a justificativa.
Aí eu, Ana Lúcia, vereadora Ana Lúcia, que já foi comentado várias vezes, quando eu faço algum questionamento aqui, eu é quem tenho problemas particulares com o senhor prefeito Ale Rodrigues Mouzinho. Vejam bem, analise bem a situação. há mais de um mês. Aliás, um mês e 20 dias que eu solicitei do senhor prefeito 8 metros. Eu pedi 8 metros. Está aqui o ofício, datado do dia 10 de abril, 8 metros. Ele deu calado por resposta, não deu a mínima satisfação. Quando eu liguei, perguntando para ele, a resposta que eu vou repetir tudo que eu já disse aqui, que ele disse que tinha repassado todo o questionamento para o secretário de saúde. Quando eu ligo para o secretário de saúde disse que não sabe nem que documento é esse. Vocês vejam bem, analise bem. Eu quero que cada guadalupense, cada vereador neste momento, analise e veja a situação que Guadalupe está vivendo. Se é questionamento particular, a Câmara Municipal de Guadalupe hoje tem condição sim. Não vai passar por humilhação nenhuma, senhor prefeito. A Câmara Municipal de Guadalupe, através dessa mesa diretora, vai realizar sim. Vai fazer sim o que for possível, administrando com sinceridade, com honestidade esta casa. Entendeu? Eu pedi, foi 8 metros de um terreno aqui atrás da Secretaria de Saúde que não tem utilidade para nada. E ele me deu calado por resposta. Pela humilhação que essa casa passou, que não existe e que não existia. Porque essa Câmara, essa casa, esse poder, passar por essa humilhação. Eu apresento esse projeto de lei. Dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade. Trago esta casa, apresento aos nobres colegas desta casa e o que eu recebo hoje é também 2 vereadores contra. Não mostra, não apresenta a legalidade jurídica nem constitucional, não apresentaram. Disseram, sempre estou falando, vereador José Mota, eu estou com a palavra. Não apresenta nenhuma legalidade e simplesmente para ser contra. Eu só quero dizer aos senhores e aos queridos vereadores desta casa que eu estou administrando este poder. É este poder. Eu não estou administrando a minha casa. Eu não faço da Câmara de Guadalupe, do poder que hoje eu sou a presidente, patrimônio meu, não. Eu administro é com sinceridade, com honestidade. E com lisura, vereador José Mota. Eu não tenho necessidade do senhor hoje abrir a boca e dizer que não vai assinar um cheque em branco para mim, não. Eu não existe essa necessidade, vereador José Mota. E nem eu quero que nem o senhor e nem o vereador desta casa assine cheque em branco para mim, não. Porque eu não necessito. Eu quero é administrar. Administrar. Como já fui elogiada pela vereadora Surama nesta casa hoje. É a minha responsabilidade e é o meu compromisso. Mas querem simplesmente me prejudicar. Simplesmente me prejudicar. Mas eu tenho, vereador José Mota, eu tenho todos os meios legais e constitucionais para realizar esta obra, comprar este bem para a Câmara Municipal de Guadalupe. Senhoras e senhores, neste momento o projeto de lei foi pedido vistas. Eu gostaria de dar continuidade à nossa sessão e solicitar aos vereadores que irão usar da palavra nesta casa a inscrição. Nenhum vereador irá usar da palavra hoje. Depois que eu encerrar a inscrição, não faço inscrição de mais nenhum vereador. Vereador Jesse fez a inscrição, mais algum vereador? Nenhum mais, vou encerrar. Vereadora Surama, está encerrada a inscrição. Com a palavra o senhor vereador Jesse James. Licença, vereador. A inscrição continua aberta, mais algum vereador? Pronto, vereador Edvan, mais algum vereador? Deu tempo suficiente, a inscrição está encerrada.
Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, público presente, ouvintes. nosso amigo Canofre, Nascimento da Baixa, Raimundo Miranda e todos da zona rural, aos agricultores e aos pescadores e todos que nos escutam através da 97,5. Quero aqui, primeiramente, pedir, desejar Feliz Dia das Mães, que nunca é tarde para desejar um Feliz Dia das Mães a todas as mães de Guadalupe. Infelizmente, não houve exceção por motivo maior semana passada, um dia após o dia que se comemora o Dia das Mães. E quero aqui desejar Feliz Dia das Mães a todas as mães. Quero aqui dar meus pesares ao nosso grande amigo, que faleceu ontem, Vanderlei. Nosso grande amigo de luta, nosso grande amigo de guerreiro de longas datas. Que Deus a tenha. Deus o tenha. Quero aqui dar continuidade falando de um... Estive olhando o diário oficial do município, presenciei... Só um momento. Presenciei no diário oficial dos municípios, agora, no dia 13, um aditivo onde diz: o presente aditivo tem finalidade de acréscimo no contrato 219/2011, cujo objeto é a contratação de uma empresa de engenharia civil para a reforma da Praça Nossa Senhora de Guadalupe, do município de Guadalupe, conforme as especificações do edital, sendo que o presente aditivo, no valor de R$ 156.448,68, este valor, ou seja, 49,98% do valor inicial do contrato referente, totalizando R$ 469.465,75. O valor inicializado do contrato. Então, eu quero dizer nessa observação que fiz. O prefeito fez a reforma na Praça Nossa Senhora de Guadalupe por mais de R$ 300.000. A praça foi concluída, foi reformada, ficou bonita. Quem disser que não ficou é cego. Ficou bonita a praça. Logo após a conclusão daquela obra, o prefeito fez um aditivo de mais de R$ 150.000 para esta obra que já havia sido acabada. Agora eu pergunto a vocês ouvintes, vocês presentes, qual a intenção? Para onde foi esse valor? Cadê a legalidade desse valor? Cadê a legalidade do objeto deste valor? Aí eu vou para a lei, que também está em minhas mãos, onde a lei diz que fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras. A prefeitura tem autorização de pegar um acréscimo suplementar para compras até 25% do valor daquela obra. Do valor inicial atualizado no contrato. O valor foi R$ 337, se eu não me engano. Isso. Só que quando a reforma é reforma de edifícios ou de equipamentos, poderá a prefeitura licitar até 50%, até aditivar 50% do valor. Mas isso está bem claro na lei. Poderá até 50% quando se referir à reforma de edifícios ou de equipamentos. Aí deixa essa observação. Que equipamento o prefeito poderá ter comprado para aquela praça para custar 160, mais de 160 mil reais. Será se for aqueles brinquedos que não valem mais de 10 mil reais? Aí eu deixo, vereador, esta interrogação.
Vereador Gerson, por gentileza, uma informação. O playground que foi comprado para a Praça Municipal de Guadalupe foi através de uma licitação no valor de 21 mil reais.
Aí.
Fora o valor outra dessa absurda reforma. Está aqui a licitação.
Aí eu pergunto, se, além de estar ilegal, que a partir de amanhã a denúncia, estamos concluindo, vamos dar entrada no Ministério Público, Municipal, Estado, estaremos dando entrada aqui a partir de amanhã, porque não poderemos assumir e deixar e fechar os olhos diante desse absurdo, porque o dinheiro é do povo, e o povo está vendo a calamidade que está acontecendo em nosso município. Aí, presidente, quando olhamos, e já vocês, vereadores, estão cientes desse valor, é onde perguntamos, será, se quase 500 mil reais, se foi para comprar todos os equipamentos, o aditivo e esse e outro valor, 300 e pouco mil, só para pagar mão de obra, porque eu presenciei inúmeras pessoas que são contratados, prestadores de serviço, trabalhando naquela obra. Inúmeras pessoas. Então, eu quero aqui dizer, já adiantar, estaremos amanhã dando entrada ao Ministério Público, que esse é nosso papel. Nosso papel não é só trazer as coisas boas, mas isso vai dar uma ciência à justiça do que a gestão municipal está fazendo ao nosso povo, ao dinheiro do povo de Guadalupe. Quero aqui também, às vezes nós, políticos, criamos inimizades quando exercemos um cargo. Mas quero dizer que mais triste ainda é estarmos de fora e analisarmos, vendo a situação que onde está acontecendo, como está acontecendo em nosso município, e não podermos fazer nada, passar 4 anos de braços cruzados e esperarmos a eleição, o dia do voto, para fazer a diferença. Mas aqui, quero dizer que hoje Guadalupe é a cidade do não. Guadalupe hoje tem um apelido, a cidade do não. Não tem mais os festejos que tinham animados antes, onde Dona Maria vendia 100 espetos por dia, vende 100 nos 9 dias de festejo. O Val Guadalupe não tem mais a vaquejada, que atraía turistas, gerava renda a nossos amigos que correm vaquejada e a nosso povo, os barraqueiros da nossa cidade. Guadalupe não tem mais uma saúde digna, que o povo merece, que a nossa prefeitura tem condições, sim, de dar uma saúde digna. Nosso município não tem mais, nunca mais teve um concurso público, assim dando oportunidade a nossos jovens, que estão cada dia estudando e procurando ter uma oportunidade de um emprego, de preferência em sua cidade. Nossa prefeitura, nossa Guadalupe, não tem mais atenção voltado ao povo da zona rural, nas estradas, onde já citei várias vezes, que o único prefeito na história de Guadalupe que passou 3 anos sem sequer botar uma carradinha de pissarra para tampar um buraco na zona rural do nosso município. Guadalupe não tem mais a comemoração do Dia do Trabalhador, foi esquecida. Todos os trabalhadores foram esquecidos no dia 1º de maio por esta gestão. Esta prefeitura não tem mais a comemoração do Dia das Mães, onde as mães novamente foram esquecidas. Onde eu estive no Dia das Mães, passei em 2 cidades, círculos vizinhas, Jeromenha e Porto Alegre, onde eu vi o prefeito no meio do povo, sendo sorteado geladeiras, fogões, vários presentes que não valem nada para o nosso município e que já faz parte do cronograma nosso município há vários anos. Nossa cidade não tem mais uma motivação esportiva voltada aos jovens, a fim de livrá-los das drogas. Não é só fazermos passeatas, campanhas para tirar nossos jovens das drogas, mas temos que cobrar o poder executivo para que dê oportunidade. para que dê, tem aquele ditado, não deu peixe, mas deu um anzol. Deu um anzol para que nosso povo aprenda a ter o peixe para comer. Nosso povo, nossa cidade não tem mais o incentivo carnavalesco que tinha, onde também trazia renda ao nosso povo. Nossa prefeitura, a prefeitura do povo, a cidade não tem mais divulgação cultural voltada aos nossos pontos turísticos, que são lindos e grandes em nossa Guadalupe. Enfim, não tem zelo no patrimônio público, não tem uma limpeza pública pelo valor altíssimo que é pago mensal, mais de 120 mil reais pago para olharmos nossas portas cheias de lixo e nossas ruas cheias de mato. Critiquei anos passados o lixo como era, mas pelo menos quando hoje olhamos a empresa que faz, que eu não vou culpar o empreiteiro, nem vou culpar a secretária, nem vou culpar ninguém, o culpado de tudo isso é o prefeito municipal. Não vamos apontar para ninguém, para terceiros, porque eles não são escudo não, o culpado disso tudo é o gestor, pois pelo menos a empresa passada do lixo, ela ainda fazia a capina na avenida, e hoje nem isso mais se faz, é só roço, não faz mais. Para finalizar, jamais diante do que espanei, de algumas coisas que citei nesta noite, do que está acontecendo com o nosso povo. E bendito já para os vereadores. Sou vereador hoje, não fui vereador no passado. Se teve algum gestor que não fez o seu papel, isso é problema do passado. Vamos olhar para frente. Agora, o atraso está agora. O atraso está diante do que eu falei. Não só do que eu falei, mas do que o povo está ouvindo, do que o povo está vendo no dia a dia. Se eu estiver mentindo, o povo está ciente, está ouvindo a minha fala. Enquanto eu for vereador, pretendo ser, mas enquanto eu for, irei batalhar para o interesse do povo, o direito, irei fazer meu papel enquanto estiver representando o povo. Porque somos 9. Nossa cidade tem mais de 10 mil habitantes, só apenas 9 vereadores estão representando. Então quero e cobro para que todos os 9 possam trabalhar e lutar pelo Guadalupe melhor, que isso que o povo merece. E isso a Prefeitura de Guadalupe tem condições suficientes. Obrigado pela oportunidade.
Com a palavra a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, comunidade, ouvinte sintonizado na zona rural e urbana do nosso município e os demais amigos aqui presentes esta noite nesta Casa Legislativa. Um abraço e obrigada pela presença. Inicio o meu pronunciamento deixando aqui minha moção de pesar aos familiares da nossa amiga Grigória pelo falecimento do seu filho, que faleceu ontem em Teresina e que se encontra aqui na nossa cidade. Quero aqui também deixar registrado a minha angústia, assim, a minha tristeza por parte da atenção que não foi dada às mães guadalupenses por parte do Poder Executivo. Agora virou brincadeira, virou moda, o atual prefeito querer justificar a sua incompetência de administrar o seu município, querer botar a culpa nos vereadores de oposição. Como só na cidade de Guadalupe tivesse oposição. Eu acho que ele está esquecendo que em todos os níveis, nacional, estadual, municipal, se partir para a Câmara dos Deputados, federal, tem oposição. E a oposição ela tem que existir, porque se não existisse, eu teria a pena da cidade de Guadalupe. Porque tendo a oposição que tem
o prefeito ainda encontra brechas para fazer o que está fazendo, não é o que a vereadora Surama está dizendo, não. É o que o povo está presenciando, está na vista. Ele não fez a festa do Dia dos Trabalhadores porque disse que a oposição ia denunciar. Aí eu pergunto, denunciar o quê? O que que a vereadora Surama ia denunciar para o prefeito Allen promover um evento aos trabalhadores do meu município? O que a vereadora Surama iria denunciar se o prefeito atual tivesse a boa vontade de colocar em praça pública vários brindes, como eu vejo, a minha cidade, São João dos Patos, está lá, vários brindes, geladeira, televisão, micro-ondas, sofá, celulares. Eu seria contra quê, minha gente? Agora, se esse prefeito que se contrair não tem a capacidade de administrar e de querer fazer o bem para quem acreditou, votou e ele elegeu, não bote culpa, prefeito, aos vereadores de oposição. Porque sempre fiz oposição. Estou com 7 anos e alguns meses, mas fazendo oposição de responsabilidade, assinando as minhas denúncias com firmeza, com coerência. Denúncias que são retiradas, prefeito, de um balancete que é enviado a esta casa. E esses balancetes saem de onde? Da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que é assinado por esse atual gestor. Quero aqui enfatizar o pronunciamento do vereador que me antecedeu, Jesse James, quando ele fala que o prefeito atual, ele não teve a capacidade, a competência de construir praticamente nada. Eu falo nada mediante o valor dos recursos arrecadados por esta atual administração. Vamos analisar quais foram as obras realizadas por essa atual administração. Um portal da cidade, que o valor que foi gasto ali dava-se para se construir 10 a 15 casas populares, que o benefício seria bem maior do que o valor que ele gastou na construção daquele portal, que a mensagem que ele deixou, sejam bem-vindos a Guadalupe, praticamente quem vem à noite não enxerga nada, porque o portal é imenso, mas o tamanho da letra da mensagem insignificante ao tamanho do portal. Quero dizer que o atual prefeito, simplesmente, ele vem eliminando as festividades que valorizam a nossa comunidade, a nossa população. Ele acabou com a vaquejada do nosso município. Ele acabou com os campeonatos, tanto da nossa cidade, como os intermunicipais. Em Floriano, em São João dos Patos, em Sucupira. O que eu estou falando aqui é a verdade. O prefeito Alha acabou com a festa do Dia do Trabalhador, as festas do Dia das Mães. E ele? O que que ele vem alegar à população? Que os vereadores, a oposição, é que são culpados por isso? Quem é que está recebendo mensalmente os recursos que são enviados pelo governo federal? É o prefeito Alha, ele é que tem a capacidade de administrar. Mas ele está demonstrando à nossa população que sua capacidade é muito pouca. Por quê? Ele nem constrói e nem mantém e nem conserva os patrimônios que ele encontrou. As maiores obras, se você visitar as cidades vizinhas do Piauí, não se encontra as obras que nós temos dentro da nossa cidade. É o Balneário Belém Brasília, é uma obra de grande valia no sul do estado do Piauí. E cadê a conservação daquele patrimônio? Vamos para a Praça Georgiano Fernandes, o museu. Vamos ver a condição daquela praça. Vamos partir para o Farol da Educação. Vamos lá, vamos analisar, entrar e visitar para ver se lá tem uma geladeira para os funcionários tomar uma água. São exemplos que a gente está citando porque a população está sofrendo. Vamos partir para as praças. A Quara 14, a Praça de São Raimundo Nonato, a Praça praça da Vila Parnaíba, em frente à casa da minha amiga Terezinha Paz. Isso é um reflexo da incompetência dessa administração. O que o vereador Jesse James relatou aqui é caso que não é para nenhum vereador e nenhum cidadão guadalupense se conformar. Como é que se gasta para a reforma de uma praça quase 400 mil reais, logo após a praça inaugurada, se faz um aditivo no valor de 156 mil reais? E vamos, olha aqui o que eu vou deixar para se questionar. Foi gasto com o valor da reforma e o aditivo quase 500 mil reais. E olha a condição daquela praça. Os capim estão tomando de conta da grama. Como é que o prefeito gasta quase 500 mil reais e tem a miserabilidade de contratar 4 ou 5 jardineiros para zelar aquele patrimônio, gente? Não se justifica, prefeito. Acorde para Jesus. Haja com responsabilidade. Use a sua competência. Não pegue o dinheiro público, que é nosso, e faça um investimento desse em vão, prefeito. Porque não se justifica. Quem tem condição de gastar R$500 mil, R$500 mil, em uma reforma, tem que ter condição de manter ela para ser zelada por R$3 mil ou R$4 mil. Dá oportunidade aos pais de família trabalhar, prefeito. Não jogue o dinheiro fora. Isso vem acontecendo, presidente Ana Lúcia. Naquela reforma que foi feita, ali no trevo que vai para a quadra. O vereador José Mota, que é da quadra, é conhecedor disso. Foi gasto não sei quanto ali. Tinha até um papagaiozinho lá, mas acabou tudo. Uma coruja lá, uma coisa. Cadê? Será que essa... Então, as construções, o que eu tenho, é o que eu, o que eu vejo, gente, são fatos que não dá para a gente se calar mediante tais fatos que estão ocorrendo no nosso município. Então, a população que está me ouvindo é conhecedora do que a vereadora Surama está falando aqui, é a pura verdade. O reflexo que a gente vê nas quadras e nos patrimônios da nossa cidade é o reflexo de incompetência por parte de um gestor que não tem compromisso com a população do seu município. Quero aqui pedir encarecidamente à diretora do hospital, que hoje o hospital, vereadora Ana Lúcia, é municipalizado. E para evitar episódios que aconteceu esse final de semana e outros episódios que já aconteceram antes, há meses atrás, que se contrate segurança ao hospital da nossa cidade para promover uma segurança tanto aos profissionais de saúde que estão trabalhando, aos pacientes e também para zelar aquele patrimônio, porque não justifica. A gente, você chegar certa hora da noite no hospital e não ter um segurança, um vigia para lhe atender. Vamos, como tinha antes, as gestões passadas sempre mantiveram isso aí. E quero aqui pedir que o prefeito, juntamente com sua equipe de secretariados, que exerça a sua função, ao secretário de saúde, que veja a falta de medicamentos nos postos de saúde, que não justifica, que mande aos agentes de saúde fazer o seu trabalho com mais seriedade, dando um maior apoio. Então, a Secretaria de Saúde tem que ofertar aos agentes de saúde condições para que eles exerçam a sua função e atendam como a comunidade da zona rural é merecedora, porque está lá o atendimento precário. E é inadmissível isso, que dê manutenção nas estradas, que veja as condições que a população da zona rural está vindo ao nosso município. Isso é competência, presidente. Tudo isso é competência de quem? Do prefeito. Um secretário, a maioria das vezes, o meu amigo Ofrânio, que eu tenho, gosto muito dele, muitas vezes quer ter, tem a boa vontade de querer desenvolver um campeonato. Mas cadê a condição? Não tem. Então, tudo tem que partir do prefeito. É o prefeito que tem que dar condições aos seus secretariados para que ele realmente desenvolva o seu trabalho com dignidade. O que não pode acontecer é nós nos calarmos e nos intimidarmos mediante as mentiras, as inverdades que estão saindo por parte desse prefeito, que não tem competência, que não valorizou os votos que ele recebeu. E hoje quer apontar dedos a quem faz um trabalho sério, a quem fala a verdade, a quem usa da verdade e quem trabalha em benefício do povo. Porque o que está acontecendo, essa atual administração está querendo fechar os olhos e passar uma imagem que não é dele. Que não é dele. O que eu vejo é isso aí. Então é aqui. Quer falar, Pé? Ou não? Vou lhe dar uma parte.
Cumprimento em nome de Deus toda a população. Quero apenas aqui incorporar também o meu pensamento e o meu apoio à vereadora Surama e ao nobre colega Jesse James, que me antecedeu, pedindo para que o prefeito realmente obedeça mais à lei e respeite mais a população, principalmente os agentes de saúde. Com relação aos medicamentos que a vereadora referiu-se, eu estive analisando e é verdade, faltam remédios, muitos, e a todo tempo. E as pessoas procuram muito os vereadores. Gente, desvio de verbas públicas é corrupção. E corrupção é uma praga, é um cupim que assola a democracia e destrói a cidadania. Deus condena as práticas corruptivas, a violência, a sanguinolência e principalmente o desvio de recursos. Por quê? Quando falta o remédio na casa do pobre, vem a doença, vem a morte, vem os caixões. Vejamos bem, as mortes em Guadalupe, daqui uns dias vão colocar o nome Cidade Velório. Antes era Cidade do Luxo. Antes era Cidade da Luz. Guadalupe está morrendo muita, muita gente. Depois não vão dizer que eu estou atribuindo não só essa causa. São várias e diversas causas. Como é apenas uma parte, eu não pretendo me prolongar. E pedindo para que o prefeito ande mais na linha. Porque a própria Bíblia diz: quando o gestor é bom, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo chora, o povo geme. Então são apenas estas considerações, deixando aqui o meu fraterno abraço ao ex-vereador Zé Moreira e meu amigo Zeca Ramos e Pedro Gomes do interior. Meu muito obrigado.
Obrigada, Pierre. Quero também aqui finalizar o meu pronunciamento pedindo ao prefeito, porque construir eu sei que ele não vai mais, porque o tempo não vai permitir que ele faça mais nenhuma construção em obras, mas que ele tenha o compromisso de pelo menos zelar os patrimônios que ele, quando chegou nessa prefeitura, encontrou. Vamos zelar nossas praças, prefeito. Vamos zelar o nosso Balneário Belém Brasília. Vamos zelar a Praça Georgiana do Museu. É um pedido que eu faço e é um benefício que Vossa Excelência estará fazendo à nossa cidade, à população da cidade de Guadalupe. Não vai simplesmente atender, não é a vereadora. vereadora Surama, não. Simplesmente estou aqui fazendo o meu papel, cumprindo com o meu dever de defender aqueles que acreditaram, votaram na minha pessoa. E isso eu venho honrando com seriedade. 7 anos e alguns meses, sempre de cabeça erguida, sempre com a mesma determinação, sempre usando de um argumento só, benefício ao povo de Guadalupe. E nunca pensando em benefício próprio a mim mesma e aos meus familiares. Então, boa noite. Quero aqui deixar um abraço ao meu amigo Antônio Duto. Vereador, vou lhe conceder. O vereador José Mota pedindo uma parte.
Eu vi as palavras da vereadora Surama falando Belém, Brasília, praça,
Farol.
Mas a vereadora Surama esqueceu de falar na Lagoa de Estabilização. E foi 500 mil e não tem nada. Esqueceu de falar na Lagoa, nos cocos, que foi para criar uma cooperativa, nunca foi criado.
Vereador José, o senhor denuncia. Não, eu vou dar um momentinho, quando ele terminar, vou concluir.
Não, eu não vou denunciar não, porque ele já está inelegível por isso. Todo mundo sabe. Está inelegível por isso.
Olha o tempo, vereador, é a parte. Vereador José Mota, eu quero só lembrar a Vossa Excelência, talvez Vossa Excelência possa estar esquecido. Tinha vereadores, na época, que estavam representando a população de Guadalupe. Se esses vereadores não cumpriram com o seu papel, não venham querer colocar responsabilidade na vereadora Surama Martins, que não é a minha obrigação. Porque na época da existência da Lagoa de Estabilização, a vereadora Surama ainda não estava com esse cargo de representar o povo da minha cidade. Estou hoje agindo com responsabilidades mediante a péssima administração que eu venho presenciado. E o meu papel, com certeza, Vossa Excelência tem presenciado que eu tenho feito com responsabilidade. Obrigada. Se os que estavam aqui não fizeram, não é culpa minha. O povo é que tem que julgar. Ao meu amigo Dutti, que estiver me ouvindo, ao meu amigo Luiz Cajueiro, aos meus compadres, aos meus afilhados, um abraço, uma boa noite. Obrigada. Com a palavra, vereador.
Com a palavra, a presidente da Câmara, Lúcia Policarpo.
Senhoras e senhores.
Ordem na casa.
Noite.
A Lúcia vai fazer seu pronunciamento.
Eu, neste momento, eu uso a tribuna desta casa e falarei como vereadora. Senhoras e senhores, a vereadora Surama fez vários comentários nesta casa e me chamou a atenção, vereadora Surama, quando a senhora comenta sobre várias praças de nossa cidade que está aí abandonada, a Praça da Vila, muitas praças, eu não sei se a senhora lembra, mas eu já trouxe a esta casa, no momento não me encontro com ele, mas está lá em casa, uma nota fiscal, vocês estão lembrados, quando eu comentei, uma nota fiscal, já com serviço pago, que é uma prática que o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho está utilizando de pagar o serviço antes do serviço ser concluído. Então, eu trouxe naquele momento aquela nota fiscal que o prefeito já havia pago o serviço na realização de várias, na reforma, inclusive com todas as plantas, todas as gramas, toda da praça Noé da Fonseca, lá na vila. Então, eu trouxe, inclusive, vereadora Surama, a senhora chamou a atenção e eu só lembrando. Peço aos senhores vereadores, por gentileza, E com relação, vigia, vereadora Surama, a senhora também tem comentado, solicitado muito a atenção do prefeito com relação às obras. Faz-se uma obra, nós todos sabemos, com recurso do município, e de repente a prefeitura não dá a manutenção dessa obra. Com vigia, com jardineiro, nós já comentamos, vereadora Surama já levou, já chamou atenção, como, por exemplo, a Praça Municipal, desculpe, a Praça Nossa Senhora de Guadalupe, da Igreja do Centro de Guadalupe, hoje, com aditivo, ela está em torno de R$500 mil. Para poucos meses, vereadora Surama já havia chamado a atenção, foram poucos meses. A praça realmente já está... A grama, as árvores, já está bastante precisando de manutenção. Então, a gente vê o dinheiro público, o dinheiro do município de Guadalupe, investido, fazer um investimento tão alto, no valor de R$500 mil, e não ter condição de pagar um funcionário para fazer aquela manutenção, como já havia falado também a manutenção dos outros canteiros, que não está tendo a manutenção, não está tendo vigia na Belém, o que é que justifica? No dia que eu estava lá almoçando, quando eu vi os funcionários trabalhando lá, ainda estão trabalhando lá, fazendo a manutenção daquela obra, do principal ponto turístico de Guadalupe, e de repente o vereador Zé Mota até comentou, no dia seguinte, lá à noite, pessoas... quebraram a porta do banheiro. Então, e o vigia? O município de Guadalupe não dispõe, será que não tem condição de pagar um vigia para manter as obras, todas as praças, todas as obras? E a gente sabe que existem os contratos dessas pessoas. Agora, a gente tem que cobrar, é um dever nosso, é um recurso que é do município de Guadalupe, nós temos esta obrigação. Quero fazer um comentário que saiu no portal Cidade Luz de Guadalupe, um comentário sobre a reforma da Câmara Municipal de Guadalupe, dizendo que estava precisando, que havia necessidade. Mas o tom de crítica com que esse jornalista, esta pessoa, que eu não sei nem dizer quem é a pessoa, que não está identificada aqui, mas que é responsável por esse portal, eu só gostaria de dizer para ele que, infelizmente, que ele faz uma criticazinha aqui, que a empresa que ganhou a licitação, ela está localizada no endereço lá em Floriano. Infelizmente, eu gostaria muito que uma empresa de Guadalupe tivesse vindo participar da licitação. A licitação, todo mundo sabe que é de livre, é aberta, é transparente. Então, foi colocado todos os prazos legais. Não apareceu nenhuma empresa de Guadalupe. Nenhuma. A única empresa que apareceu foi essa. Então, eu tinha a obrigação, a licitação foi realizada, de cumprir. Inclusive, estou muito satisfeita, porque é uma empresa responsável, uma empresa de respaldo. Tem várias obras no estado do Piauí e está executando a reforma desta casa com muita responsabilidade. Então, eu não tenho nada a reclamar da empresa. E dizer ao seu jornalista, o responsável pelo portal Cidade Luz, que ele faça os cálculos quando ele coloca também em tom crítico que o valor da reforma e da construção da garagem que está na licitação, que é quase um terço, quando ele coloca aqui no tom de crítica. Mas eu gostaria de pedir a ele que refazesse, que procurasse calcular, eu não sei se ele está sabendo o valor hoje, que foi gasto com a Praça Nossa Senhora de Guadalupe, quase R$500 mil, ele refaça esses cálculos, que ele está desatualizado. Também, senhoras e senhores, dando uma olhada no Diário Oficial do município, quero chamar a atenção. Quero chamar a atenção do povo de Guadalupe, dos senhores vereadores, para a nossa responsabilidade maior de fiscalização,
que o município de Guadalupe tem contratado, já contratou, já tem licitado e contratado uma empresa que irá fazer a construção de casas populares, entre parênteses, cobertura, 7.400 metros quadrados, no valor de R$ 381.100 reais. Chamo a atenção, senhores, senhora e senhores vereadores, pelo valor licitado, não contra, em hipótese alguma, neste momento não estou contra essa licitação, inclusive sou a favor, mas eu gostaria de pedir ao poder, à Prefeitura Municipal de Guadalupe, através do prefeito, que ele veja, ele procure beneficiar essas pessoas, usar de transparência, em primeiro lugar, transparência, justiça, é preciso que se faça justiça. Olha, vocês vereadores são testemunhas. O povo de Guadalupe sabe. Quantas e quantas pessoas, vereadora Surama, vereador Pierre, que a gente encontra na maior necessidade, com a casa já caindo, sem o teto, passando o inverno, levando chuva, porque não tem condição, muitas vezes, nem de retirar a palha. Quantas pessoas em Guadalupe a gente não encontra nessa situação? E que nunca foi beneficiado. E vocês sabem quanto o município de Guadalupe já dispôs do recurso financeiro, do recurso de Guadalupe, para fazer esse benefício. A prova a gente tem de um construtor desta cidade, o senhor Toninho, que já veio pedir ajuda para a gente naquela ocasião, para que a prefeitura pagasse. E a gente vê a injustiça. Eu quero, nesse momento, solicitar do prefeito, das autoridades competentes, do SEICE, do Serviço Social, que faz esse cadastro dessas pessoas, como essas pessoas são beneficiadas. Porque nós não podemos calarmos diante de tanta injustiça. Nós sabemos que o município de Guadalupe é um município pequeno, nós temos conhecimento, conhecemos as pessoas e a gente sabe muitas vezes que só são beneficiadas aquelas pessoas que é lá do lado deles. Mas que o prefeito Ali tome essa consciência para si, que não use de injustiça usando esse recurso público do município de Guadalupe no valor de quase 400 mil reais para ajeitar as casas, cobertura, fazer a cobertura das casas, que ele, neste momento, não use de injustiça. Então, este é o apelo que eu faço. E como também, vereadora Surama falou a respeito dos agentes comunitários, já foi dito por vários vereadores desta casa, quando nós tomamos conhecimento que o Ministério da Saúde hoje repassa R$ 870 por agente comunitário, como incentivo. O Ministério da Saúde repassa R$ 871 por agente comunitário, como incentivo, fora o salário. O salário do agente comunitário, nós sabemos que é um salário mínimo de R$ 622. Mas o Ministério da Saúde, ele faz um repasse de R$ 871 como incentivo. Então, já até tive a oportunidade de conversar com o secretário de Saúde e pedir para ele que dê esse incentivo ao agente comunitário. É um recurso que vem do Ministério da Saúde. Aí eles justificam que lá que estão comprando o protetor solar, um fardamento. Mas incentive, dê mais um incentivo. Dê um incentivo com questão ao salário, que todos nós sabemos que um salário mínimo é muito pouco. O agente comunitário é a principal, o principal agente de que trabalha na saúde é o agente comunitário. Então, é preciso que o poder público tome consciência. Esse recurso, ele vem todos os meses. Multiplique 871 pelo número de agente comunitário do nosso município, que vem todo mês para esse município. Então, a gente pede a sensibilidade do secretário de saúde, do prefeito Allen Rodrigues, que veja também essa questão. O agente comunitário de saúde hoje, eu quero lembrar a vocês, tem uma gratificação de R$ 150,00 que foi solicitado na época por essa vereadora que vos fala. Na época, eu pedi para o Allen que desse esse incentivo, porque o agente comunitário é realmente muito importante, é um trabalho de grande importância no município, na área da saúde. Então, na época, eu solicitei e o prefeito Allen, ele colocou no contra-cheque essa gratificação de R$ 150,00. Mas eu só quero lembrar mais uma vez que está vindo é R$ 871,00 que o Ministério está mandando para cada agente comunitário, que ele tenha sensibilidade e aumente as gratificações dos agentes de saúde. Olha, outra coisa que eu quero chamar a atenção. Vendo os processos licitatórios do município de Guadalupe, eu quero informar aos senhores que a Secretaria de Infraestrutura, todos nós sabemos, já foi até comentado por vereador nesta casa, toda a obra realizada no município de Guadalupe é através de processo licitatório. Nós sabemos. Inclusive, o vereador Surama também comentou, e o vereador Jesse, toda a obra que se realiza no município de Guadalupe é através de um processo de licitação. Inclusive, agora das casas que eu disse aqui para vocês, no valor de R$ 381 mil. Aí a gente encontra uma licitação para a compra de material hidráulico, elétrico e de construção para a Secretaria de Infraestrutura, no valor de R$ 234.782. Mas aí, se fosse para todo o município, todos os órgãos, a gente até estava achando bastante, né? Porque realmente, se não tem nenhuma obra realizada pela Secretaria de Infraestrutura, é só a manutenção. E ela licita R$ 235 mil. Aí vem outra licitação, Secretaria de Saúde, Educação e Desporto, R$ 65.642. Tudo isso para comprar material hidráulico e elétrico. A gente realmente questiona. A gente questiona porque a gente não vê a necessidade dentro de Guadalupe da utilização de um valor desse para a licitação. E quando a gente chega na licitação de câmara de ar e pneus, eu já solicitei no início do ano passado que a prefeitura e todos os outros órgãos mandassem a esta casa a relação de carros pertencentes à prefeitura. E até hoje eu não obtive resposta. Veja bem, eu não sei nem quantos carros tem, porque infelizmente ele não dá essa informação para a gente. Mas a Secretaria de Infraestrutura, para comprar pneus, ela fez uma licitação de R$ 112.404. A Secretaria de Saúde, R$ 81.088. A Educação, R$ 23.322. Isto aqui é só para comprar os pneus. Some aí quanto dá, mais de R$ 300 mil só para comprar pneus. Olhe, veja, analise bem como a gente se encontra. Vereadora Surama, quando a senhora falou a respeito de medicamentos da nossa cidade, do nosso município, dos postos de saúde, Me chamou muita atenção quando eu vi esse processo licitatório já contratado de comprar medicamento para o CAPS. Agora é preciso que os vereadores desta casa façam uma visita ao CAPS, um atendimento de grande importância ao nosso município. Não estou aqui falando o contrário, sendo contra. Preste bem atenção. Agora, para o CAPS, você licitar R$ 232 mil para comprar medicamento para o CAPS, você licitar R$ 153 mil para comprar material odontológico, você licitar R$ 34.545 para comprar medicamento para o SAMU, e você licitar R$ 490 mil para comprar medicamento para a Secretaria de Saúde, nos chama a atenção. Porque esse processo nunca tinha sido feito dessa maneira. Esse processo de medicamento, vereadora Surama, era feito para a Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde e distribuído entre esses setores. Hoje está todo separado. Material odontológico, medicamento do CAPS, medicamento e material médico hospitalar do SAMU e medicamento da Secretaria de Saúde.
Criou a página, vereadora.
Pois não, vereadora.
O que mais me impressiona, e eu ficaria era alegre e satisfeita, se realmente essa licitação fosse para esse fim. Se realmente a compra desses medicamentos, nesses valores, fosse para atender a nossa população. É isso que eu quero. É isso que nós queremos. Eu acredito que nenhum vereador que hoje é representante do povo de Guadalupe não queira o melhor para a população. Na maioria das vezes, é obrigado a se omitir mediante alguns benefícios que recebe ao lado do prefeito, mas ele quer o bem da população. E o que a gente sabe, presidente Ana Lúcia, é que isso aí vai sair dos cofres públicos, mas que não vai chegar à pessoa carente, porque foi um dos governos que mais nós presenciamos falta de medicamento, falta de apoio na hora de um exame, falta de apoio, um transporte para buscar. Foi um governo mais miserável que se viu dentro da história de Guadalupe, foi a administração desse atual prefeito. É um homem que chora miséria o tempo todo. Se faz de coitadinho. Nem a casa dele, presidente Ana Lúcia, em quase 4 anos, homem solteiro, não teve condição de concluir. Será porque ele ganhando R$ 12 mil, ele não poderia concluir aquela casa? A sobrinha dele fez mais vantagem do que ele, porque a casa da sobrinha está um luxo. Eu não conheço, só vejo comentário, mas fez mais vantagem do que o prefeito, ganhando um salário mínimo, porque o salário dela, a função é para receber um salário, mas só que ela tem uma gratificação de 1.000, e fez o que fez, comprou carro, fez tudo, e o sobrinho comprou foi 2 Mercedes, no valor de R$ 500 mil, está fazendo mais vantagem do que o prefeito. O sobrinho, que não tem uma renda, um estudante, comprar 2 Mercedes no valor de mais de R$ 500 mil. E o que é que você que está me ouvindo me diz? Será que isso é normal? Será que o prefeito não teve condição, durante 3 anos e alguns meses, construir a sua residência? Talvez, presidente, ele não queira dar uma xícara de café para os seus eleitores. Será que não é isso, não? Pode ser, vamos continuar.
Pode até ser, vereadora. Pois, encerrando a minha fala, eu quero só reforçar, perguntar mais uma vez, em nome das mães de Guadalupe, por que o prefeito Alan Rodrigues Mouzinho não fez, e também faço uma pergunta, será que ainda vai fazer? O mês de maio está sendo encerrado, a festa do Dia das Mães. Ele fez durante 2 anos. 2009 ele fez uma festa muito bonita, 2010 e 2011, 3 anos. E por que será que esse ano ele não fez? A pergunta vai ficar no ar. Será que foi denúncia dos vereadores de oposição? Será que ele tem a coragem? Porque é preciso ter coragem para mentir enganar igual ao prefeito Alan Rodrigues está fazendo com o povo de Guadalupe. É mentindo descaradamente. Ele mente de uma maneira que ele está pensando que o povo de Guadalupe vai acreditar naquelas mentiras dele. Então fica mais uma vez a pergunta no ar. Por que, prefeito, as mães de Guadalupe merecem que o senhor dê essa resposta? O município de Guadalupe está passando por tanta dificuldade que não teve a mínima condição de prestar nem uma simples homenagem às mães de Guadalupe. Então é preciso que o senhor venha a público e diga, porque as mães, nós, mães de Guadalupe, merecemos que o senhor explique por qual motivo. Porque dos professores o senhor também não fez. Dos trabalhadores o senhor não fez. O que será que está acontecendo? Então, é preciso que o senhor tenha a responsabilidade que venha a público e justifique ao povo de Guadalupe porque não está mais realizando nenhuma comemoração. Muito obrigada, senhoras e senhores. Com a palavra, o senhor vereador Edivan Miranda.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, secretário, demais colegas vereadores, auditório aqui presente, meu cordial boa noite. Eu queria, nesse momento, mandar um alô para meu amigo Emilvan, na Vila Parnaíba, Cleonice, na Cruzeta, meu amigo Carlos Alberto, na Vila Boa Esperança, meu amigo, minha amiga, Baixinha Anunciata, na Barra do Rancho, e demais colegas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu queria fazer um requerimento ao prefeito municipal, cobrar que ele faça o calçamento da Rua Paraíba, aquela rua que fica em frente às casas de madeiras. Muitos colegas já fizeram esse requerimento, se eu não me engano, o vereador Pierre, vereadora Surama, vereador Jess. E esse vereador também já fez, e nesse momento estou cobrando, o calçamento da Rua Paraíba. O calçamento por trás da casa do secretário Paulo Rocha. E o calçamento em frente ao Clube Mandacaru. Eu digo isso porque estamos chegando o período de seca. A poeira é demais. A maior parte daqueles cidadãos que mora na Rua Paraíba fica com a porta fechada, porque quando passa um carro é uma poeira imensa. Estive lá conferindo. Eu queria mais uma vez cobrar da Eletrobras, juntamente com a Prefeitura, a iluminação da Vila Boa Esperança. Uma iluminação bonita, uma iluminação de primeiro mundo, que o prefeito municipal fez na Vila Boa Esperança. Mas, infelizmente, houve um problema e até hoje não foi resolvido. Então, eu queria que a Eletrobras, juntamente com a prefeitura, resolvesse aquele problema. Porque as pessoas que moram lá estão sendo prejudicadas. Como também eu queria dizer ao prefeito municipal, até agradecer pelo rosto que ele iniciou na Vila Boa Esperança. É a recuperação daquela praça da Vila Boa Esperança que iniciou hoje. Eu vi lá um pessoal trabalhando. Então, eu queria parabenizar o prefeito por esse ato. Estive conversando com ele esse final de semana sobre a luz para todos, a luz da zona rural. Vou cobrar todos os dias. E ele me disse, vereador, estamos já colocando poste em algumas regiões. Eu perguntei, prefeito, e o pessoal dos ribeirinhos? Eles, não se preocupem, que o pessoal também vão ter energia. Inclusive, já tem o local por onde vai passar. Eu comentei isso na sessão anterior, estou comentando aqui de novo. Tem uma antiga estrada que sai da Santa Helena, sentido Carreiro, que fica entre o gado branco e o projeto Platores de Guadalupe. Não vai passar por dentro do gado branco e nem pelos Platores de Guadalupe. Vai ter a estrada, por ali vai passar os postes até chegar ao Carreiro. Chegando ao Carreiro, vai sair à beira do rio, atendendo todos os ribeirinhos. Segundo a confirmação do prefeito, diz que não vai ficar uma casa sequer dos ribeirinhos que não vai ter energia. Eu quero esclarecer também que o Denox não aceita botar energia na área do Denox, ou seja, onde foi desapropriado. Porque acontece, tem muita gente que ainda mora naquela localidade. Então, o presidente do Denox não aceita. Mas aquelas pessoas que moram na terra da União... Pois não, vereador.
Vereador Edvan, eu até tive... Você tocou num ponto importante, que eu tive em umas localidades ali que pertencem à área do Denox. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu não tenho essa informação concreta. A Vereda da Ilha pertence ao Denox ou não? Ela é uma área independente.
A Vereda da Ilha?
Isso.
Em que localidade ali?
Onde mora o seu Nascimento, a Joane, aquele pessoal.
Olha, vereador, não sei lhe explicar, não.
Eu penso o seguinte, seria importante também, se essa área pertencer, eu não tenho essa informação concreta, se esta área pertencer ao Denox, são moradores que residem lá há muitos, muitos e muitos anos. Eu acho que poderia aquela área entrar no consenso com o prefeito, com o Denox, para que aquela área possa ser atendida, porque são pessoas que já residem naquela localidade há muito tempo, com suas casas, sua roça, e fica complicado tirar. Até porque é uma pequena área que não vai atrapalhar a futura instalação na agricultura. Seria importante ver esse ponto, né?
É, seria bom, vereador. Eu acredito até ali que deve ser uma área de reserva, né? Aí do projeto. Seria ótimo. É, a gente podemos cobrar, inclusive eu participei de uma reunião com o deputado federal Osmar, juntamente com o Zé Carvalho, o prefeito, o vereador Zé Mota até estava presente no dia, e ele, o presidente do Denox, ou seja, o Zé Carvalho, foi bem claro, né, dizer que na área que pertence o Denox, não ia colocar energia. Então, meus amigos, eu estou aqui esclarecendo porque um certo dia um colega meu me perguntou, né, se aquela área que pertence ao Denox ia ter a luz para todos, se iam colocar. Então, o entendimento que o prefeito teve, juntamente com o Denox e com o presidente da Chess, o Ayrton, o gerente da Chess, que comanda a parte da União, disse que não tinha problema nenhum, desde que não fosse desmatada a beira do lago, né? Mas poderia passar a rede, fazer a desmata, para atender aqueles ribeirinhos. Era isso que eu tinha a esclarecer. E meu cordial boa noite a todos.
Desliguei, comadre. Não havendo mais ninguém a falar, neste momento eu irei fazer as considerações finais dessa sessão. Eu tive conhecimento hoje, através de uma pessoa responsável pelo setor de patrimônio da Chess, como já havia dito, algum vereador já tinha comentado aqui em sessões que acho que a prefeitura já dispunha, já estava autorizado, que já tinha recebido as doações de terrenos, de prédios. E eu quero informar que essa informação, comunicar aos senhores que essa informação não procede. Ainda não foi feito, ainda não foi realizado, ainda não foi concluído nenhum processo de doação. Então, as informações, elas têm que procurar informar o povo de Guadalupe. Inclusive, eu tinha certeza já que o município de Guadalupe já dispunha de todo esse patrimônio que a CHESF e a União já tinham repassado para a responsabilidade da Prefeitura Municipal do Guadalupe, mas a informação não procede. Não existe ainda nenhum patrimônio repassado tanto pela Chesf como pela União. Não existe nenhuma conclusão. O município de Guadalupe ainda não dispõe. Então, a informação que eu obtive foi de um funcionário responsável pelo patrimônio da CHESS. A informação que ele me repassou foi essa. Eu perguntei quais foram o patrimônio. É. Então, a informação que eu tenho é essa. Eu estou repassando a informação que eu obtive hoje. Então, eu quero também comunicar aos senhores vereadores, à população em geral, que a Câmara Municipal de Guadalupe já dispõe do sistema de filmagem. Então, toda a nossa sessão e a Câmara Municipal de Guadalupe está contando com o sistema de câmeras, que está filmado, e áudio. Então, hoje nós temos vários recursos. Nós temos a rádio, que faz a transmissão e que grava as sessões, o áudio das sessões. Nós dispomos já, na Câmara Municipal de Guadalupe, desse recurso, tanto da imagem como do áudio também, nós já dispomos, vai ficar gravado, arquivado, é um documento, como também nós dispomos das atas, lida, aprovada e assinada. Então, sobre essa questão, nós, creio eu, que nós estamos amparados, estamos já no, com todo o parecer legal a respeito desse assunto. Então, não tem mais por que reclamar. Está sendo gravado neste momento aqui no auditório, a rádio está gravando, a rádio vai continuar cedendo, mandando a esta casa o áudio para que seja feita a ata, como também existe, vai ficar nos arquivos desta casa toda a gravação. Neste momento, eu, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, quero prestar os votos de pesar, solidariedade à família da nossa querida ex-vereadora Aparecida. Em nome da sua irmã, a Tereza, que perdeu seu esposo essa semana passada. Então, e também cunhado do vereador Batista, ex-presidente desta casa, eu, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, presto essa solidariedade, digo do nosso sentimento e rogo a Deus para que Deus os conforte pela grande perda. O nosso amigo Joaquim, todos nós conhecemos, nós sabemos do seu carinho, da sua vida honesta, do seu trabalho no município de Guadalupe. Então, a gente presta essa homenagem em nome da ex-vereadora Aparecida e do ex-vereador Batista, à Câmara Municipal de Guadalupe. Presta esse sentimento. Como também ao senhor Francisco Cesário, o Chico Cesário, nosso amigo também, esposa de uma grande amiga nossa, no mesmo dia do falecimento do Joaquim, filho também, o Chico Cesário. A gente quer prestar as condolências e a homenagem a essa família. Rogando também a Deus e a Nossa Senhora que os conforte no seu sofrimento. Senhoras e senhores, não havendo mais nada a declarar, a falar neste momento, eu declaro encerrada a presente sessão.